Olá pessoal, bem-vindos ao quinto episódio da nossa série aqui da Hora Verde, nosso encontro de quarta do canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, inclusive, um vídeo muito especial, né? Hoje o assunto ele é muito bacana, o assunto é muito interessante e esse vídeo é o 30º vídeo do nosso canal. Canal que começou a ser trabalhado aqui em 2014, né? Se eu não me engano, maio, abril ou maio de 2014. E de lá para cá, muito conteúdo legal. Então, para você que está chegando agora no canal Brasil Biome, é o primeiro vídeo que você assiste na nossa plataforma do YouTube, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e passar a acompanhar esses nossos encontros, os encontros de quarta aqui no Hora Verde. Já tivemos aulas muito interessantes nas semanas passadas e o encontro ambiental, que é a live de quinta-feira, né, que amanhã será realizada o 39º episódio. Então já tem uma história aí bem legal. Então eu convido vocês a acompanharem esses conteúdos. Nós sempre com o objetivo de trazer aí uma informação destacada, uma informação diferenciada, um conteúdo de qualidade para quem se interessa pela área ambiental, para quem trabalha com consultoria, para quem, enfim, é amante da natureza e quer aprender mais sobre essa nossa rica flora nacional. O Brasil é o país que possui o maior número de espécies de plantas do mundo, quase 47 mil espécies, né, da flora brasileira, catalogada na Flora do Brasil 2020. Ou seja, nós precisamos realmente desse conteúdo para que vocês aprendam mais, para que a gente possa trocar informação. Esse é o nosso objetivo. Então, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, né, sempre, como eu sempre comento nos inícios de todos os vídeos, dá um joinha aí, dá um like no vídeo, se você estiver gostando do conteúdo, compartilhe essa live em suas redes de contato, naquele grupo que discute temáticas ambientais, mande a nossa mensagem para frente, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Sei que muitos que estão aqui no chat comentando, dando seu boa noite, são pessoas já presentes que acompanham os nossos conteúdos. Então, fico muito feliz de receber todos vocês nesse nosso encontro, né? O 30º encontro aqui, né? O 30º vídeo do nosso canal. Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar um tema legal. Bambus, né? Eu acho que a aplicabilidade dos bambus é algo que realmente chama atenção. E conversando com muitos da área, a gente percebe que os bambus transcende essa parte, bioconstrução e tal. Os bambus possuem funções ecológicas muito importantes, na Mata Atlântica, principalmente. E existem muitas dúvidas, né? Nos nossos cursos, nós inclusive recebemos, né, alguns questionamentos. Todos os bambus são exóticos? Tem bambus nativos no Brasil? Como reconhecer? Então, quer dizer, é um conteúdo muito legal e eu convido todos vocês para acompanharem, para interagirem aqui no chat, mandem suas dúvidas, seus comentários. E eu hoje convidei um especialista no assunto, né? Hoje eu convidei um especialista no assunto para tratar sobre os bambus. Vamos conversar aqui com o doutor Fabrício Ferreira. Como vai, Fabrício? Tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo?
Tudo ótimo. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de bater um papo conosco, viu?
Beleza. Eu que agradeço a oportunidade de falar dos bambus aí.
Sim, quem estuda os bambus? Como que é o apelido de quem estuda os bambus?
Na verdade, tem um apelido quem estuda poácia no geral, que é agrostólogo. Agrostólogo. É igual quem
Agrostólogo.
estuda as asteráceas são os sinanterólogos, as pessoas que estudam as poáceas, de uma forma geral, são os agrostólogos.
Agrostólogos. E os bambus, tem algum outro nome assim mais
Não, eu acho que não. Eu acho que
legal?
encaixa tudo no, nos agrostólogos mesmo.
Que legal, muito bom, bacana. E como que surgiu esse interesse pelos bambus?
Ah, ainda foi na graduação, quando eu estava lá na faculdade em Juiz de Fora. E eu comecei a trabalhar, na verdade, com um inventário florístico lá na minha cidade. E aí, para o mestrado, a minha orientadora, que era a Rafaela Forza, na época, falou que precisava de alguém estudando Poácia no Parque do Bitpoca. E
Sei.
aí eu fui para lá, passei a coletar Poácia no, em Bitpoca e tal, e fui ficar uma semana em BH com o Pedro Viana, para ele me ajudar com as Poáceas, que eu não sabia nada ainda. E aí a gente até foi fazer uma coleta pelo espinhaço e tal, e foi muito legal. E aí eu me
Sei.
interessei pelos bambus, ele já estudava na época, né, bambus, já estava no mestrado, e eu ia entrar
Sei.
depois. E aí comecei a interessar e desde então, desde 2004, estou trabalhando com poácia e desde 2008, especificamente com bambus.
Que legal. Ó, o Lucas Gonçalves colocou aqui bambuzólogo. Quem que é
Bambuzólogo.
bambuzólogo? É um bom nome aqui. Legal. Agora veja só, Poácia é o mundo, né, Fabrício? É um mundo
Nossa, é
à
muito.
parte. Assim, tem muitos consultores ambientais aqui. É um dos nossos objetivos trazer mais profissionais, especialistas, taxonomistas que trabalham com Poácia, porque é muito complicado trabalhar com Poácia, né?
É difícil, porque é uma família que muitas vezes sabe que é a família, mas não sabe em gênero, espécie, então nem pensar. E muitas vezes
Sim.
ainda chega para gente se perasse muita. Muitas, às vezes até dependendo de outros grupos que têm a folha mais estreitinha, eles mandam com passe, quando vê, não é muita
Sei.
combinação, então é difícil, não é muito,
Sei.
muito simples, não.
E você tem trabalhado desde o mestrado com bambus?
Com bambu, sim. No mestrado, eu fiz um inventário geral, né, para o Parque do Ibitipoca. E para o doutorado, quando eu fui para Estadual de Feira, a minha orientadora na época, a Regiane Patrícia, que já estudava os bambus, me propôs estudar um grupinho bem restrito de bambus herbáceos, que eu vou falar depois na apresentação.
Legal.
E aí eu passei a trabalhar com esse grupo. E desde então estou focado especificamente nesse grupinho de bambus herbáceos, que é a subtribo Pariniana, que a gente vai falar daqui a pouco.
Que legal. E outra, antes da gente ir para a nossa apresentação e tudo, uma das questões que aparece também nos cursos presenciais é sobre o hábito de vida dos bambus. É, porque tem uma certa. Para quem é leigo, para quem está, né, na consultoria e tudo, fica um pouco difícil de classificar. Como que. Qual que é o hábito? É bambuzoide? É o hábito bambuzoide? Como
A gente.
classificar o hábito de vida de um bambu? Acho que essa é uma
Pois é.
pergunta, ela é complicada, não é?
Não, mas é assim, não é simples, não. Inclusive, foi uma discussão para a Flora do Brasil qual
Sei.
tipo de hábito a gente iria adotar para bambus.
É.
Então, a gente acabou adotando bambu lenhoso, bambu herbáceo, eu acho que é uma boa forma de classificar. E aí, se ele for escandente, né, trepador, você pode colocar isso nas inscrições, as fichas e tal, que facilitam bem.
Sim, entendi. Legal, muito bom. É porque ele é um hábito, uma forma de vida peculiar, né? Um
Muito.
gênero solo, né? É muito interessante, sem dúvida alguma. Fabrício, vamos para os conteúdos que você trouxe para nós, que são bem relevantes aí. Vamos começar? E aí o pessoal vai mandando dúvida e a gente vai conversando, pode ser?
Pode ser.
Maravilha, legal. Eu vou colocar aqui. Aqui, Rodrigo Rodrigues colocou aqui, marcando presença também, finalmente conhecendo o Fabrício. Sucesso! Olha aí, que legal.
Beleza. Prazer é
Maravilha.
meu.
Valeu. Tá aí, tá compartilhado, Fabrício. Fique à vontade, agradecendo novamente aí por essa sua disposição aí de trazer esse conteúdo tão importante para nós.
Tranquilo. Então, é o seguinte. Essa apresentação de hoje, esses dados aqui, não é um trabalho meu, é um trabalho que está disponível na Flora. Foi uma construção de vários taxonomistas, um esforço conjunto de muita gente no Brasil, muita gente também fora do Brasil, que chegou a uma lista geral. E o que eu fiz foi justamente fazer pegar ali na lista da Flora do Brasil, que está online, fazer uma compilação dos táxons que ocorrem na nossa flora. Dado meu, é um dado público e é um esforço conjunto de muita gente trabalhando. Legal. Eu organizei.
Então, a questão, Fabrício, se você quiser clicar em ocultar aí, essa barrinha some e aí não fica aparecendo.
Maravilha.
Aí, maravilha, legal.
Então, eu organizei a apresentação da seguinte forma: para falar um pouco para falar de bambu, tem que falar um pouco da família Poaceae, né? Falar um pouco de diversidade, ecologia, uso e a classificação. O que é o bambu e, principalmente, como coletar um bambu. E para chegar na taxonomia e diversidade dos bambus aqui no Brasil. Possíveis usos, né? Inclusive, é um tema que a gente tem que levar mais a sério aqui no Brasil, porque a gente deixa muito negligenciado, e depois a gente abre para o debate, beleza? Então, é o seguinte, lá a Poaceae é uma das 5 famílias mais diversas de angiospermas, que são as plantas com flores, e no mundo tem cerca de 11.300 espécies e 707 gêneros. No Brasil, com os dados compilados aqui na Flora do Brasil, 2020-2021, tem 1.551 espécies distribuídas em 232 gêneros. Então, é uma família bem importante aqui no nosso país. Além disso, ela é uma família cosmopolita, tem uma importância ecológica muito grande, porque 1/5 da superfície terrestre é formada por campos graminosos, ou o que a gente chama lá nas gringas de grasslands. E a família Poaceae é uma das famílias mais utilizadas pelo ser humano. 80% do alimento são cereais, né? 80% da alimentação mundial são de cereais, e utilizado para os mais diversos fins, desde construção até ornamental, medicinal, forrageira e por aí vai. E nesse contexto, a gente, agroecólogo, nós classificamos, adotamos uma classificação para a Poaceae em subfamílias, que atualmente a gente considera, de acordo com a filogenia, com os dados mais recentes, que a família está dividida em 12 subfamílias, e dentre essas 12 subfamílias está Bambusoide, que é a subfamília onde está os bambus. E ela está bem relacionada ali com outras duas subfamílias, Orizoide e Poide, sendo que Orizoide é a família do arroz e tal. Então, os bambus, eles têm uma relação assim mais próxima ali, que é justamente esse grupinho, esse clado aqui onde está todos os bambus. E os bambus, eles são a maior linhagem florestal dentro de Poaceae. E isso é um fato interessante, porque grandes extensões de florestas são formadas por bambus, como aqui no leste asiático, pega na China, e sudeste asiático aqui, e também no Brasil, onde ocorre ali na divisa Brasil, Peru e Bolívia, as formações florestais com bambus que a gente chama de guaduales. Além disso, eles têm uma importância muito grande na Mata Atlântica, devido a essa grande variedade de hábitos que os bambus apresentam, desde eretos até entrelaçados, escandentes, que vão formar densos taquarais aqui na Mata Atlântica, por exemplo. Esse aqui é uma foto lá da Mata Grande, no Parque Estadual do Bitipoca, e todo esse emaranhado de bambus, de taquara, né, é o que a gente chama de Chusquia capitulflora. Então, toda essa área da floresta, ela é forrada por esses bambus, e, consequentemente, eles vão ter um grande impacto na dinâmica sucessional dessas áreas. Porque quando eles florescem, muitos deles apresentam uma floração gregária, eles vão senescer toda a população, permitindo que uma maior entrada de luz no subbosque da floresta. Então, aqui é uma floração do gênero Atractanta, uma espécie Atractanta radiata que eu consegui fotografar em Tacaré, na Bahia, em 2009, foi essa floração. Então, toda a população floresceu, depois que ela floresceu, ela acabou morrendo, e com isso abriu uma grande clareira na mata. E isso vai afetar diretamente a dinâmica sucessional ali, vai entrar mais luz, vai ter mais propagação.
Isso.
Fala.
Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta, se você puder voltar 2 slides nessa imagem. Isso, essa. É muito legal a gente olhar uma imagem dessa, principalmente com um especialista, né, da sua área. Essa floresta está em desequilíbrio, né, essa floresta, pensando assim no olhar de um consultor ambiental que chega com uma área como essa, como você classificaria essa área, essa presença desse bambu aí é normal? Fala um pouquinho sobre essa questão, se há um impacto de degradação que aconteceu nesse local aí, que permitiu a chegada desse bambu, entendeu o meu pensamento aqui? Porque eu sou leigo nos bambus, tá? E assim, eu quero entender um pouquinho se isso é algo normal para esse trecho de floresta lá do Ibitipoca, ou houve alguma degradação que permitiu essa instalação tão forte dessa chusca.
Não, eu acho que é uma característica comum, sabe? Essa mata, ela é a mata grande lá, ela é no centro do Parque do Ibitipoca, é uma área extremamente preservada, e provavelmente pode ter havido abertura de alguma clareira, e o bambu, por algum motivo, morreu uma árvore velha, caiu um raio e abriu um espaço, e ele dominou. Mas não é incomum você encontrar grandes taquarais nas florestas. Se você pegar a reserva de Una ali no sul da Bahia, quando você chega lá, você encontra extensos taquarais de alvinha, de traquitanta, de vários outros gêneros de bambus lenhosos que vão fazer um emaranhado. Então, isso é bem comum, entendeu? Só que o que acontece? Quando chega nesse ponto, acaba abafando um pouco determinadas árvores, determinadas espécies ali, e elas acabam morrendo. Pode ser que aconteça de morrer. E aí, quando esse bambu florescer, se ele tiver um comportamento gregário, florescer todo mundo de uma vez, ele vai florescer e depois ele vai entrar em senescência e vai morrer. E nisso vai abrir uma grande clareira. E até ele retomar essa biomassa toda que ele produziu ali, vai dar tempo da floresta se regenerar ali. Entendeu?
Entendi. Então, o melhor a se fazer numa situação como essa é deixar esse bambu cumprir o ciclo dele.
Sim. E geralmente acontece isso. Entendi. Muitas espécies acontece esse fato. Elas florescem, elas acabam senescendo e abrem grandes clareiras, igual eu pude observar aqui em Itacaré.
Eles morrem depois desse florescimento?
Acontece de morrer, porque eles investem tanto na floração que acaba exaurindo as reservas que estão no rizoma ali e chegam a morrer. E aí você vê várias plântulas aqui de bambus já nascendo aonde abriu essa clareira. Então eles vão repovoar posteriormente. Só que para chegar nesse nível de estar todo tomado novamente, vai demorar bastante tempo.
Perfeito.
Mas nem todas espécies têm esse comportamento de floração gregária, tem as florações esporádicas e tal. Depende da espécie. E essas grandes florações, elas são relatadas, principalmente no sul do país, que tem vários artigos, inclusive científicos, relatando o aumento de ratos quando há a floração dessas taquaras. Que os fenômenos que eles chamam de ratadas. Então, floresce essas taquaras, geralmente alguma espécie de Merostax, né, que é muito comum e tem esse comportamento bem agressivo assim, de formar esses taquarais, elas florescem em massa, liberam muitas cariópsis, né, que é o fruto das gramíneas, né, como se tivesse uma disponibilidade muito grande de alimento ali na floresta, e os ratos vão se multiplicando e acabam levando esse fenômeno de ratados. É bem relatado isso na literatura. Certo?
Certo.
E aí, então, a gente chega nesse ponto. O que é um bambu? E para a gente que trabalha muitas vezes com inventários, com consultoria, como que a gente deve coletar? Então, essa parte que eu fiz, eu vou apresentando as partes, as características dos bambus e como a gente deve coletar essas partes para poder chegar numa identificação. Porque, geralmente, os bambus demoram muito para florescer, às vezes tem uma floração esporádico, mas nem sempre você vai encontrar com flor. Então, quanto mais características vegetativas você conseguir coletar ou então anotar na sua ficha de coleta, mais fácil para a gente identificar depois, certo? Existe um guia que foi elaborado pelo Thomas Sorbs, que foi um grande estudioso de bambus, principalmente aqui do neotrópico. E ele expõe nesse artigo, que está disponível na internet para download, o artigo de 83, é um guia de como você deve coletar os bambus. Quais as partes você deve estar atento no campo para coletar, o que não dá para ser coletado, o que você deve anotar na ficha. E a gente preza por fazer uma coleta o mais completa possível para poder tentar diferenciar as espécies, porque nem sempre a gente vai conseguir esses bambus em flor, principalmente os bambus lenhosos. Então a gente coleta o rizoma, né, que é esse caule subterrâneo, bem característico. Então a diferença entre esses rizomas, o tamanho desse pescoço que eles falam, vai ser uma característica bem diagnóstica para principalmente para os bambus lenhosos. Então é uma característica importante a gente coletar, desenterrar da terra ali e levar um pedaço para identificação. Os colmos, que eles podem variar de lenhosos ou herbáceos. No caso, você pode cortar um pedaço desse colmo. Se você tiver num herbário, igual quando eu estava no Jardim Botânico do Rio fazendo mestrado, eu levava um pedaço do colmo e depositava numa xiloteca. Mas se o herbário não permite isso, não tem um espaço para uma xiloteca, você pode simplesmente cortar um anel desse colmo, tirar uma fatia longitudinal, assim, também, que tem a gema, para servir de informação para identificação desse bambu depois. A folha de colmo, que é essas brácteas, né, parece umas brácteas que ficam geralmente no broto ali, e às vezes está aqui na beirada no caule, que tem muita informação também que auxiliam na hora de identificar se tem aurícula, se não tem, se tem fímbrias, se a lâmina foliar dessas folhas de colmo, elas são eretas, se elas são patentes. Então, e tudo isso são informações bem relevantes para identificar e auxiliam muito na hora da determinação da espécie. No caso, coletar as gemas, né, que vão estar no colmo, e a disposição dessas gemas, se elas formam uma semilua, se tem uma gema dominante, se ela tem posição apsidada, igual nessa outra aqui, também são informações bem importantes e relevantes para a taxonomia do grupo. Então, você pode pegar um pedaço desse colmo, rachar esse bambu aqui no meio e recortar e, de repente, colocar esse pedaço ali na sua coleta e vai auxiliar muito na hora da identificação. As folhas de ramo, né? Com certeza, que é a parte que uma referência clássica em bambus, que é o McClure de 66, ele fala que são os comprimentos de ramos, que são as folhas que a gente vê propriamente dita, as folhas verdes lá, que vão ter várias informações, como pseudopecíolo, presença ou não de fímbrias, as bainhas e tudo mais, também são características muito importantes para a taxonomia dos bambus. E se você tiver sorte de encontrar as inflorescências, beleza, você coleta também, que vai auxiliar muito na hora da identificação. Só que essas inflorescências, no caso dos bambus lenhosos, elas são mais difíceis de serem encontradas. Você vai ter que ter sorte de pegar ou uma floração esporádica, ou estar num ciclo de reprodução desse bambu. No caso dos bambus herbáceos, que é aqueles que estão lá no subbosque da mata, eles florescem já com uma periodicidade maior e eles são mais fáceis de você encontrar fértil. Só que o que acontece é que, muitas vezes, essas inflorescências dos bambus herbáceos, elas são meio que camufladas pela folhagem da planta em si. Então, se você não tiver um olhar bem atento ali para conferir se essa planta está fértil ou não, você pode, às vezes, passar por cima dela e não coletar uma planta que estaria fértil. Então, muitas vezes, a gente encontra pouca informação herbária, poucas coletas, porque o pessoal vai para a floresta, olha as plantas, vê tudo verde, não reconhece que tem uma inflorescência ali escondidinha e acaba deixando de coletar aquela planta. Então, para isso, nisso a gente chega na informação da taxonomia dos bambus neotropicais, para contextualizar os bambus numa distribuição geográfica, e a diversidade desses bambus aqui no Brasil, que são esses dados que eu copilei da Flora do Brasil, que foi esse trabalho conjunto desses taxonomistas aí, brasileiros e estrangeiros, para chegar a essa lista. Então, tudo isso aqui são informações que eu tirei da lista do Brasil. Primeiro, eu vou contextualizar a subfamília Bambusoide, né, nas três tribos que a gente considera, que são as linhagens dos bambus ao redor do mundo. Então, tem três tribos, Arundinari, Bambuse e Oliri, sendo que tem duas tribos de bambus que são bambus lenhosos, ou seja, aqueles bambus grandes, com cal, com colmos, bem lignificados, bem duros, e uma tribo de bambus herbáceos, que é a tribo Oliri. Certo? Então, a gente, trocando em miúdos, existem bambus lenhosos, que são os bambus grandes, duros, e os bambus herbáceos são aqueles menorzinhos, que são mais frágeis. No Brasil, a diversidade, de acordo com os dados da Flora do Brasil atual, é de cerca de 271 espécies, e eu coloco cerca porque tem várias espécies ainda para serem publicadas, artigos que estão submetidos, outros artigos que já estão aceitos e não foram formalmente publicados ainda. Então, tem atualmente cerca de 271 espécies de bambus distribuídas em 35 gêneros aqui no Brasil. Então, é um país, nosso país é o mais diverso em bambus aqui do Neotrópico. Sendo que desses bambus, os bambus herbáceos, a grande maioria é nacional, ela é de plantas endêmicas. Então, a tribo bambus, que são os bambus lenhosos no Neotrópico, eles são divididos em 3 subtribos, com 23 gêneros e 443 espécies. No Brasil, a gente tem Chusqueine, que é representado pelas chuscas, né, o único gênero dessa subtribo, que tem diversidade aqui na América Central, nos Andes, aqui na parte de baixo também dos Andes, e uma grande diversidade aqui na Mata Atlântica, incluindo campos de altitude e campos rupestres no Brasil. Sendo que, no Brasil, chusca é o gênero com o maior número de espécies até agora, com aproximadamente 48 espécies. Eu acredito que esse número vai subir bastante ainda nos próximos meses e no decorrer desse ano, com a publicação dos artigos que estão submetidos aí. Então, esse aqui é um exemplo de uma chusca pinifólia, muito comum no Itatiaia, naquelas montanhas ali do Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais. É uma planta bem característica de campos de altitude. Então, tem esse formato meio arbustivo, tem aquelas chuscas também, que são mais de Mata Atlântica, que tem aquele hábito mais escandente, que forma aqueles taquarais. Uma outra subtribo que é muito, que é bem diversa aqui no Brasil, é a Guaduíne, que tem 3 gêneros e 27 espécies aqui no Brasil. Tem uma grande diversidade aqui no Neotrópico, sendo que os maiores centros de diversidade é no México e aqui no Brasil. No Brasil, o gênero mais rico é guadua, que são aqueles bambus grandes que têm espinhos. Então, as guaduas, elas são facilmente reconhecidas no campo quando elas encontram um bambu, ele é bem grande, bem parecido com esses bambus chineses, e eles têm uns espinhos nos ramos. Então, eles chamam de taquara armada, guadua, então tem vários nomes aí. É um bambu bem característico aqui também. Tem no Cerrado, tem na Mata Atlântica, tem uma distribuição bem ampla. E forma aqueles grandes guaduários aqui na vegetação amazônica. Um outro gênero dentro de Guaduíne que é interessante é o Eremocaulo. E ele é interessante, isso aqui é uma foto que eu tirei do Eremocaulo aurofimbriato lá em Olivença, na Bahia. Ele é interessante porque ele tem essa característica do colmo, do rizoma, ter um pescoço bem comprido. Então, quando você encontra um bambu desse na natureza, você coleta, e você tem a possibilidade de coletar um rizoma, ele vai te auxiliar bastante na identificação. No caso, se você coleta e encontra um rizoma com um pescoço tão comprido assim, dependendo da localidade, você já pode ter uma certa noção de que grupo ele vai pertencer. Então, daí a importância também de fazer uma coleta mais completa. Então, esse é o Eremocaulo aurofimbriato, uma planta bem bonita, foto lá na Bahia. A outra subtribo é a Arthus tilidini. E para o pessoal da consultoria e pessoal de inventário ter uma ideia de se você está coletando um bambu, uma guaduíne, uma Arthus tilidini, as Arthus tilidines, quando você pega aquelas folhas de ramo, que eles chamam de complemento de ramo, as folhas na face de baixo, na face abaxial, elas vão apresentar essa faixa verde mais escura. É meio que uma característica diagnóstica para essa subtribo. No Brasil, a gente tem 13 gêneros e cerca de 95 espécies. E dentre esses gêneros, a gente encontra Merostax, que é o segundo gênero mais rico em espécies aqui no Brasil, de acordo com a Flora do Brasil 2021. Então, é um gênero bem característico da Mata Atlântica. Ele, vários fragmentos de mato, várias formações florestais que você entrar, é muito provável, se for aqui no Sudeste principalmente, você encontrar Merostax, você encontrar Colantelia, que é um outro gênero também, e você encontrar um outro gênero de bambu da Artuxilidina, que é o Loneme. Esses três gêneros são bem comuns, bem característicos aqui da Mata Atlântica, beleza? Então você vai olhar ali e vai ver que tem uma faixa escura na face abaxial da folha de ramo, você vai ter mais ou menos uma noção de que é um Artuxilidina, certo? E aí, características de inserção das gemas no nó, características de folha de como, vão auxiliar também na determinação dos gêneros. E a subtribo, a tribo dos Olyria, que são os bambus herbáceos, aqui eles são representados por Olyrine, que é a subtribo do com 20 gêneros e 89 espécies, e a subtribo Parianine, que é a subtribo que é o meu foco de trabalho atual, que tem 3 gêneros e varia de 37 a 40 espécies, dependendo da classificação que a gente adotar, certo? A diversidade desses bambus herbáceos no Brasil, mais uma vez, de acordo com a flora brasileira, com a Flora do Brasil publicada agora, recentemente, é de cerca de 105 espécies, várias outras estão para serem publicadas, estão em artigos submetidos e aceitos, divididas em 19 gêneros. O gênero, atualmente, o gênero que conta com o maior número de espécies é Pariana, depois vem Olyria e, por fim, Eremites e Rádia. Eremites é um caso interessante que eu vou contar mais para frente, porque era um bambu que, um herbáceo que havia sido negligenciado durante muito tempo e agora ele tomou um novo fôlego e novas espécies foram descobertas. Então, a Lirine, no Brasil, com 16 gêneros e cerca de 64 espécies. Então, vários gêneros, alguns gêneros, na verdade, de Olyrine foram descritos recentemente, como Brasiliocloa, se não me engano, foi o ano passado, um gênero também que foi descrito recentemente é o gênero Taquara, que foi segregado de Olyria, que estava em Para de Olyria, depois foi para Taquara. Então, são gêneros novos que foram descritos muito recentemente com base em dados moleculares, principalmente com os esforços da professora Regina Patrícia de Feira, com os alunos dela lá de pós-graduação. E a tribo Parianine, que tem atualmente 3 gêneros e cerca de 41 espécies. Então, os 3 gêneros são Pariana, Eremites, com cerca de 11 espécies, Pariana com cerca de 28, varia de acordo com a classificação, e Parianella, que é um gênero recente, foi publicado em 2013, com 2 espécies até então. O caso curioso de Parianine, para diferenciar dos bambus herbáceos da tribo Olyrine, é que as plantas de Parianine, as Parianine, elas apresentam fímbrias no ápice das margens foliares, muito semelhante ao que acontece nos bambus e alguns bambus lenhosos, coisa que não ocorre na tribo Olyrine, na subtribo Olyrine. Além disso, as inflorescências, elas são espiciformes, elas formam tipo umas espigas, e as flores são organizadas em verticilos. Então, uma flor, uma inflorescência, uma sinflorescência espiciforme, com as flores, as espiguetas, né, organizadas em verticilos. E o que é interessante destacar em Parianine, que até 2012, ela tinha aproximadamente descritas 35 espécies e apenas 2 gêneros, Eremites e Pariana. Um terceiro gênero havia sido proposto, mas ele não foi formalmente publicado. Só com os trabalhos de coleta do material, investimento em filogenias moleculares, estudos dos materiais em herbário, é que a gente conseguiu, em 2013, segregar esse terceiro gênero que havia sido proposto anteriormente para Parianini. Então, Parianella foi segregado de Pariano com duas espécies, então, dados morfológicos e biogeográficos, eles corroboraram essa descrição desse novo gênero. Então, um grupo que até 2012 era considerado meio problemático, com várias espécies ainda não descritas, um possível terceiro gênero, que só ficava ali no herbário, sem uma publicação formal, ele foi sendo resolvido com essa publicação de 2013, do novo gênero, com duas espécies. E o mais interessante, que uma curiosidade, é que o gênero Eremites, que é o outro gênero desse grupo de bambus herbáceos Parianini, ele ficou durante 180 anos com apenas uma espécie descrita. Então, as outras espécies do gênero só foram descritas aproximadamente 180 anos depois que a primeira espécie havia sido descrita. E mais ou menos 140 anos após o gênero ter sido segregado de Pariana. Então, você vê que teve um lapso de tempo muito grande entre a coleta do material, que foi feita lá em 1822, a descrição formal do táxon, que foi feita em 1834, e só depois de 180 anos, duas novas espécies foram validadas para aquele gênero. Inclusive, com uma grande novidade, que é o registro a primeira vez que foi registrado uma iridescência azul nas folhas de bambus, que é uma coloração azulada que algumas plantas desse grupo apresentam sob uma luz intensa. Então, quando você joga uma luz intensa, um foco, um flash, essas plantas apresentam essa iridescência que a gente interpretou como sendo uma adaptação dessas plantas ao ambiente subbosque. Porque todo esse grupo dos bambus herbáceos, da tribo Oliri, da subtribo Olirini e Parianini, são bambus que ocorrem principalmente em subbosque de floresta. Então, essa iridescência a gente interpretou como sendo uma função ao ambiente de extremo sombreamento. Então, essas papilas, essas estruturas microscópicas que estão na superfície foliar, elas vão acabar atuando como lentes que vão convergir a luz que chega no fundo da floresta ali, geralmente no comprimento de onda azul, para otimizar essa luz no mesofilo da planta para que ela possa ter uma melhora na sua capacidade fotossintética. E com isso ela consegue se estabelecer ali. E acaba gerando esse padrão azulado de algumas espécies desse grupo. Então, depois de 180 anos que esse grupo havia sido descoberto, descrito, uma nova espécie foi descrita com várias novidades que até então não haviam sido registradas para os bambus. E foi mais recentemente, em um artigo que a gente publicou em 2019, que a gente realmente viu que esse grupo dos bambus herbáceos da subtribo Parianini era, assim, monofilético, ou seja, era um grupo natural que separado em três linhagens principais. As parianelas, né, da Mata Atlântica, segregadas de Pariana, o grupo das parianas, que ocorre principalmente na floresta amazônica e na América Central, e os eremites também restritos à Mata Atlântica. E é interessante notar que esse padrão segue um padrão também, além de morfológico, um padrão biogeográfico. Então, se você estiver na floresta amazônica e você encontrar uma gramínea herbácea dentro da floresta e ela tiver fímbrias na bainha foliar, provavelmente você vai estar observando uma pariana. Enquanto se você estiver na Mata Atlântica e você encontrar uma gramínea florestal, herbácea, com fímbrias na bainha foliar, você provavelmente vai estar se deparando com ou um eremites ou uma parianela, sendo que algumas características a gente conseguiu identificar como sendo diagnósticas para essas três linhagens. Então, é um grupo que ficou muito tempo negligenciado, com pouca informação, e agora a gente está começando a colocar os pingos nos is. Então, a gente já consegue determinar que Parianella tem uma característica morfológica X que diferencia de Eremites, que ocorre também na Mata Atlântica, que é bem diferente das parianas, que tem uma distribuição exclusiva da, principalmente na Bacia Amazônica e América Central. Então, são informações que ajudam na hora de identificar esses materiais. E aí a gente tem esse resumo aqui do que seriam esses três gêneros dentro de Parianine. Parianella, que tem um conjunto de características, ocorre na Mata Atlântica. Eremites, também endêmico da Mata Atlântica, com essas características, inclusive um tipo de inflorescência que ocorre debaixo da terra, verdadeiramente subterrânea, e Pariana, que tem uma distribuição mais ampla lá na bacia, ao longo da Bacia Amazônica e também atingindo a América Central. Então, se você estiver na Mata Atlântica, encontrou um bambu, uma gramínea herbácea, tem fímbria na bainha foliar, dá uma olhadinha, dá uma cavucadinha em volta da torceirinha ali, provavelmente você vai encontrar, se você encontrar um como branquinho, com uma inflorescência, uma inflorescência bem no ápice ali, provavelmente, certamente, aliás, né, você vai estar se deparando com um eremites. Certo? Então, essa é uma característica exclusiva, até então, dentro desse grupo de eremites. São comos que se enterram e têm uma inflorescência, eles têm uma inflorescência que é totalmente soterrada. Então, e muitas vezes essa inflorescência ela acaba produzindo frutos e esses frutos acabam sendo viáveis. Então, pode ser uma forma da planta ter se adaptado a algum possível predador para garantir ali a sua dispersão. O que a gente tem atualmente de possibilidade de uso dos bambus brasileiros está compilado, né, nessa publicação aqui que está disponível na internet, que são os bambus do Brasil. Tem vários capítulos, inclusive, com potenciais usos para diversidade de bambus no Brasil. E essa outra publicação, que esse outro livro, ele foi mandado o PDF pelo Eduardo Sanches Ken, que é lá do México, e ele apresenta várias utilidades para os bambus, principalmente aqui no Neotrópico. Então, os bambus, além desse emprego na construção civil, para estrutural, ele tem um grande potencial ornamental, e não só os bambus lenhosos, como a gente vê vários bambus aí cultivados nas praças, em casas, mas os bambus herbáceos, eles têm um grande potencial ornamental, porque eles são de fácil cultivo em vasos, e eles podem se tornar uma possível ferramenta para conservação desse grupo ex situ. Então, você tem uma planta que pode ser cultivada num vaso, ela pode ser cultivada num jardim botânico, por exemplo, e dali fornecer material para uma possível reintrodução, uma propagação ali ex situ, e depois uma reintrodução em ambientes degradados. E essas plantas têm esse potencial porque elas, além do fácil manejo e a fácil propagação delas no cultivo, elas têm uma beleza, como várias espécies apresentam folhas que são vináceas, né, na face abaxial. Alguns grupos, como no caso aqui, eremites, eles têm um fechamento de folhas que a gente chama de mastismo à noite, então as folhas se fecham. Além disso, a gente pôde observar numa espécie que a gente publicou o ano passado em parceria com o Christian e os outros colaboradores, uma primeira ocorrência de plantas de eremites com folhas variegadas, então um grande potencial ornamental para essas plantas. E além disso, ó, a facilidade para elas serem mantidas no cultivo. Isso aqui são... Essas imagens aqui são diásporos, né, que eu obtive em cultivo aqui na minha casa. Então, esse diaspora, ele, que na verdade é o verticilo que tem a flor feminina ali dentro, ele foi colocado para germinar, ele germinou, aqui está uma raiz, a plântula foi crescendo, emitindo mais raiz, posteriormente foi passado para um vaso e ela chegou a um estágio adulto. Então, a viabilidade de um cultivo desse grupo de plantas em vasos é bem grande. E eu encaro isso como uma estratégia para conservação. Claro que a gente tem que ter todas os cuidados legais, quem que vai cultivar isso, como a gente vai fazer o manejo dessas plantas, até porque a grande maioria desses grupos de bambus herbáceos, eles estão extremamente ameaçados. Então, esse cultivo sendo feito de forma responsável e acompanhado, tudo certinho, né, na legislação, ele pode servir como uma ferramenta muito forte para preservação. Algumas dicas de bibliografias para identificação de gêneros e espécies de bambus. Algumas estão disponíveis na internet, outras você pode comprar em sites especializados. Então, tem essa publicação aqui, que é de 1980, que são os gêneros de bambus da América, do continente americano, uma publicação de 1980. O América Bambus, que é uma referência muito importante para quem estuda os bambus. E gramíneas no geral, que vão ter também chaves de identificação para alguns gêneros de bambus. Então, tem o gênero gramíneo aqui do Clayton Renvoice, uma literatura muito importante para a gente que estuda Poace, a flora do estado de São Paulo, a flora do estado da Bahia, que também vão ter os tratamentos taxonômicos para as espécies de bambus. Também tem a flora de Santa Catarina e outras floras regionais, além de teses e artigos publicados que têm floras regionais aí ao longo do país. E além dessas publicações, tem as bases de dados que estão disponíveis online. A principal é a Flora do Brasil, que está online, e o tratamento taxonômico dos gêneros e das espécies apresentam chaves, então a gente pode consultar ali gratuitamente, muito facilmente, na internet. E um banco de dados que a gente utiliza muito, principalmente para os trabalhos de filogenia, é a plataforma do Kew, do GrassBase, que é baseado bem no, numa plataforma antiga que tinha da Delta, descrições de todas as gramíneas do mundo Delta, que o Kew acabou incorporando, e é uma ferramenta muito útil, principalmente a gente, para montar matrizes morfológicas, como se diz, padronizar as descrições, os termos utilizados. Então, é um banco de dados muito importante para a gente que estuda gramíneas, e está disponível na internet com descrições, tem fotos, ilustrações, é bem interessante acessar. E, para fechar a apresentação, eu quero agradecer primeiro o Rodrigo pelo convite, o Marcelinho pela indicação, eu agradeço a UFO e a Pós, que me dão apoio atualmente para desenvolvimento do pós-doc. O Pedrinho, meu amigão lá do Museu Guild, que também apoia muito o meu projeto e é parceiro nas publicações, nos trabalhos. A CAPES CNPq, agradeço ao EFES e especialmente a Patrícia, que foi minha orientadora, e a gente continua com a parceria até hoje. Ela sempre me apoiando e facilitando muito o trabalho. Eu agradeço também o Christian, que é meu parceiro também em várias publicações e auxilia também em várias análises que eu preciso fazer aí. Agradeço a Yasmin, que me cedeu alguns dos slides que ela tinha preparado para essa apresentação, e agradeço também, não menos importante, ou acima de tudo, mais importante de todos, a minha esposa e meu filho, que sempre me apoiaram nessa minha caminhada aqui. E muito obrigado a todos aí pela compreensão.
Muito bom! Mais de 120 pessoas aí aprendendo muito sobre bambus. Que aula maravilhosa, Fabrício. É, até reforçando aqui o contato que você deixou, caso alguém queira tirar alguma dúvida, enfim, né, enviar alguma mensagem para você. É, eu anotei aqui algumas, bom, várias perguntas, tentei organizar por tema aqui. Eu vou colocar a nossa tela, nós dois aparecendo. Puxa, que legal, muito obrigado aí por todo esse conteúdo fantástico que você apresentou para nós. É, lembrando aí para a turma, hein, pessoal, deixa um like. Se vocês gostaram desse conteúdo fascinante sobre bambus, deixa um joinha nesse vídeo. Fabrício, quem que poliniza os bambus?
Então, essa é uma discussão bem antiga. Ah. E esses trabalhos de biologia reprodutiva são bem difíceis de serem feitos, mas na grande maioria, eu acredito que seja o vento, mas existem alguns dados que apontam para a polinização por insetos, abelhas, principalmente.
Certo. O Paulo até colocou aqui que tem alguns bambus que possuem inflorescência soterrada. É. Nesse caso, quem é que poliniza?
Nesse caso, eu acredito que são cleistógamos. Eremites é um caso clássico de inflorescência subterrânea. É uma das cenapomorfias morfológicas do grupo, ou seja, uma característica exclusiva de eremites em relação aos demais bambus herbáceos é essa presença dessa inflorescência subterrânea, esse como subterrâneo. E eu acredito que esse como subterrâneo, essa inflorescência, ela seja cleistógama, ou seja, ela se autopoliniza, e eu pude perceber no cultivo que essa inflorescência, ela produz frutos viáveis, esses frutos acabam germinando e as plantas se estabelecem. Então, eu acredito que seja uma forma da planta se manter no ambiente em detrimento de uma pressão de herbivoria.
Perfeito, legal. E em relação à frutificação, também teve uma pergunta. Quem que dispersa os bambus? É vento? Porque eu já vi que tem muitos passarinhos também que se alimentam das sementes dos bambus. Fala um pouquinho sobre isso.
Tem passarinhos que acompanham floradas de bambus. Eles vão acompanhando as floradas. Sim. Tem até um artigo, que eu me lembro agora, assim, um artigo que o Pedro Viana publicou junto com os colaboradores, justamente falando de passarinhos que acompanham floradas de bambus aí ao longo da distribuição deles. Uhum. No caso, tem outros bambus que não tem aqueles frutos secos, aquelas cariócias bem típicas. Então, tem um grupo de bambus aqui na Mata Atlântica da Bahia, chamado Alvímia, que os frutos parecem uma azeitona. Então, provavelmente, algum roedor dispersa aquilo. Vai pegar um tanto, vai comer um tanto eles não vão dar conta, vão enterrar e vão acabar sendo um dispersor. Mas certo. Eu acredito que pode acontece balistocoria, que é a espigueta feminina, ela seca, né, ela vai secando, e aí ela expele o antécio. Isso ocorre em rádia, que é um gênero de bambu herbáceo, e através do cultivo eu pude ver também que um gênero, inclusive esse gênerozinho que eu tenho cultivado aqui, chama Reitza. Uhum. Eles são bem restritos, da Santa Catarina, vai até o Espírito Santo. Certo. Ele tem uma dispersão também por balistocoria. Ele estoura, assim, ele manda o antécio feminino longe. Uhum. E é uma outra forma. E esse gênero é uma novidade. Ele não havia sido registrado para esse gênero a forma de dispersão. Então, pode variar. Balistocoria, possivelmente roedores, formigas, no caso de Pariano, na Amazônia, a gente viu lá coletando que muitas plantas de parianas associadas a formigueiros, elas têm várias, elas têm umas glândulas presentes nas bainhas ali que podem servir como atrativo para formigas, e elas acabam pegando os diásporos, que são os verticídeos, levando para formigueiros, e essas plantas acabam se estabelecendo lá.
Nossa, interessante. Todas essas interações ecológicas que você comentou mostram a importância ecológica dos bambus na floresta. Né, que foi outra questão que foi colocada aqui, e uma dúvida que apareceu também sobre as espécies ameaçadas. Você disse que há uma flora, principalmente os bambus herbáceos, existem várias espécies que estão ameaçadas.
Super ameaçadas. Por exemplo, eu descrevi, no ano passado, se não me engano, 5 espécies novas. E tem outras, mas tem outras 6 no pré-ela para serem publicadas. Todas elas têm algum nível de ameaçado, desde vulnerável até criticamente ameaçadas.
Entendi, entendi. E para que você atribui a isso?
Eu acho que principalmente diminuição do habitat, né? Fracionamento do habitat vai diminuindo. Geralmente essas populações são restritas a pequenos fragmentos. E no caso do meu grupo especificamente, eles têm uma ocorrência muito restrita e geralmente em áreas de cultivo de cacau lá no sul da Bahia. Uhum. Muitas espécies de eremite são associadas, estão em áreas que são propícias para o cultivo do cacau. Então, o cacau é cultivado no sistema.
Limpo subbosque.
No sistema de cabruca, o sistema de cabruca mantém as árvores para fazer o sombreamento, mas roça toda a parte de baixo. Então, nessa leva vai um monte de espécies de eremites, um monte de espécies de rádia, um monte de espécies de androlira, de pirese, vários bambus herbáceos que a gente não sabe. Não sabe se está florido ou não, com quem é leigo, né? Acaba não coletando e muitas espécies podem ter sido perdidas aí sem a gente saber que elas existiram.
Perfeito, legal. Complementando essa questão da dispersão, o Christian pergunta se dispersão pela água rola também em Pariana.
Eu até já discuti isso com o Christian, safadinho, levantando a questão aí. Eu acredito que sim, porque a composição do verticilo, o diácido em geral, é um verticilo de espiguetas. No caso de eremites, o que acontece? Ele tem a espigueta masculina que fica em volta da espigueta feminina, ele tem um pedicelo bem desenvolvido. E a gente já fez trabalhos de ontogenia floral e a gente viu que esse pedicelo tem uma camada de parênquima bem desenvolvida. E fazendo teste dessas plantas aqui em casa, eu pude ver que esses verticilos, eles boiam. Então, eu acredito que, por um determinado momento, alguma corrente de água pode levar, seja rio, seja no mar. Porque tem a ocorrência de eremites ali na Baía da Marambaia, na restinga ali da Marambaia, e várias ilhas ali do arquipélago da Ilha Grande. Tá. Então, essas plantas, elas... Não acredito que essas ilhas formaram, que esse grupo seja tão antigo para já estarem antes dessas ilhas serem separadas ou serem formadas. Então, eu acredito que elas chegaram ali de alguma forma. Ou por ilhas de vegetação, ou através desse diáspora, desse Acariópsis, que acabou nadando ali pela corrente marítima e acabou chegando. Perfeito. Mas são hipóteses que a gente não testou. Precisa de outros tipos de análise para testar essas hipóteses, mas... Eu acredito fortemente que possa haver uma dispersão por água, sim.
Perfeito, legal. Uma pergunta aqui. Os bambus têm comportamento invasivo? Né? Eles invadem? Aquela foto que a gente analisou na sua apresentação dá essa ideia. Mas aí eu acho que vale muito a opinião de quem estuda esse... A verdade é que nós temos uma visão, né, Fabrício, muito florestal, assim, muito arbórea. Até nos cursos eu apresento, eu falo muito disso, né? Que a gente tem que, digamos assim, deixar nossos preconceitos de lado e achar que a floresta é composta por árvores. A floresta é composta por uma ampla gama de formas de vida, né? E às vezes quando a gente olha uma imagem como aquela lá, com muito bambu, a gente vai falar, puxa, isso aqui tá ruim, isso aqui tá mal, isso aqui, né? E aí, qual que é a sua opinião? Pela sua experiência, o bambu tem comportamento invasivo?
Eu acho que muitos bambus, principalmente esses escandentes, né, esses trepadores, eles têm um comportamento agressivo. Então, se der oportunidade, ele vai.
Tá.
Ele vai tomar conta. E eu já andei em várias localidades que eles ocorrem em manchas separadas, mas em várias localidades que são preservadas e que tem muito bambu, muito taquaral.
Uhum.
Então, eles podem se aproveitar de uma clareira ali, de repente caiu uma árvore, ela morreu e eles acabam se espalhando. Borda de mata é muito comum, às vezes, local, principalmente que tem muita chusca, eles acabam ocorrendo mais. Mas mesmo em áreas preservadas, eles tendem a formar esses trepadores, eles tendem a formar uns taquarais bem densos.
Certo. Então você tem que olhar o contexto. A verdade é essa.
Sim.
Que olhar o contexto, porque aí eu estou até pegando. Essa foi uma pergunta que surgiu ao longo da apresentação, e uma outra associada a essa, do Marcelo, que fala como que classifica a presença abundante de bambus em um fragmento florestal. Ter muito bambu não significa necessariamente que a mata é degradada. Porque se a gente vai em muitos trechos de floresta atlântica, em declive, que você tem muito solapamento, queda de árvores, você vai chegar numa área que eu já andei em áreas da Serra do Mar com árvores grandes, uma floresta intocada, porém uma floresta muito irregular e tinha muito bambu. Então, quer dizer,
Tocou no ponto, Rodrigo. Principalmente se a floresta está num declive, vai ter esse efeito de borda, né? E acaba que essas gramíneas, esses bambus, eles vão se beneficiar. Se você for pega o carro que vai em direção ao Rio de Janeiro, pegando ali a Serra da Mantiqueira, você vai passar ali para frente de Pouso Alto, é chusca e merostaxe caem na estrada, muito.
Sim.
Várias espécies. Você descendo na Trindade ali, várias holonêmias ali, descendo na estrada. Então, depende da situação. É claro que se a área está mais degradada, se tem alguma taquara ali que tem um comportamento mais agressivo, ela vai se dar bem. Mas não é um indicativo, não é bater o martelo, é degradado, tem bambu, não.
Sim, com certeza. Então, portanto, a gente não pode fazer essa contraponto com as trepadeiras hiperabundantes que a gente vê em fragmentos do interior. Cada caso é um caso. Muito bem. Pensando aqui mais algumas perguntas que apareceram, algumas aqui falaram sobre a reprodução assexuada. É possível fazer reprodução assexuada de bambus? Eremites, é apomítico? Foi uma pergunta que surgiu, por exemplo.
Essas questões aí de apomixia, da citogenética, a gente ainda não sabe muito. Uhum. Até está tentando conseguir parcerias para tentar desmistificar, porque a gente precisa dos dados até para poder entender a evolução desses grupos. Então, a gente não sabe. Mas é possível, sim, reprodução vegetativa. Você pega um rizoma, se o rizoma for bem desenvolvido, você consegue cultivar essas plantas.
Uhum.
Eu consegui trazer, trazer algumas plantas de rizomas para casa que elas estão bem até hoje.
Perfeito.
Aí, se for uma planta de altitude, provavelmente ela não vai dar muito certo. Mas se for um local mais baixo, tal, um microclima não tão específico, ela acaba se dando bem. Reprodução vegetativa.
Legal. Duas perguntinhas da Bel aqui. Com qual idade um bambu floresce? Não sei se isso é uma pergunta fácil de responder. E qual é a profundidade que as raízes alcançam? A Bel, ela trabalha com paisagismo. Então, o que, que você poderia dizer para ela em relação? Acho que são perguntas difíceis de responder, mas enfim,
Mas assim, tranquilo. Varia muito a floração. Tem casos de filostax, por exemplo, um bambu lá da China, que é 120 anos. E casos de bambus, esse bambu lenhoso. E bambu lenhoso também que floresce todo ano. Por exemplo, tem esses bambus cultivados em jardim que toda vez que você vai numa toceirinha, você encontra várias inflorescências. Então, varia muito. Alguns bambus aqui no Brasil, merostax e outros gêneros, eles já têm uma floração um pouco mais curta, tipo 30 anos, 15. Mas falta muito registro ainda de coletas para a gente determinar um prazo. Mas eu varia mais ou menos assim, não tem muito um certo. Geralmente 30, 15, tem bambus de 120, e alguns que florescem esporadicamente assim o ano todo, todo ano. Os herbáceos é o ano todo, sem problema.
E em relação às raízes, são muito profundas?
Alguns gêneros que foram introduzidos, tipo o Filostax aurea, que é aquele bambu vara de pescar, eles... Uhum. Eles não têm uma profundidade tão grande, mas eles alastram muito fácil. Então, se você, de repente, planta ele uma torceirinha ali, um rizomazinho ali na beirada do lago, ele vai alastrar. Ele acaba virando uma praga. Então, é complicado. Alguns, vai depender também da idade da planta, porque vai ter mais sedimento em cima. Então, pode variar, depende da espécie. Mas eu acredito que no jardim, se plantar essas espécies mais comuns, eles vão ficar superficial ali, não vai se enterrar tanto.
Tá, perfeito. Chegando aqui para o final do nosso encontro, muita dúvida, eu estou tentando aqui fazer uma análise do que ficou sem resposta, e vou pegar essa dúvida aqui do Manuel, espécies de bambu exóticas invasoras no Sudeste. Já me fizeram muitas a seguinte pergunta: como eu sei diferenciar um bambu nativo de um bambu exótico? Existe alguma regra para isso, Fabrício?
Você pergunta pro mateiro se aquilo ali é bambu ou se é taboca. Se ele falar que é taboca ou taquara, é nativo. Mas é brincadeira. É difícil, porque a taxonomia é meio complicada, mas geralmente, o que a gente vê invadindo mesmo é mais essas espécies de filostates. Eu não vejo muito grandes invasões de bambusa, por exemplo, aquele bambu bem comum, sabe? Verde, amarelo, assim, sendo agressivão, não. Tem as ocorrências, mas não são tão assim. Eu acredito mais essas espécies de filostates que têm um desenvolvimento mais... mais agressiva, mas diferenciar é difícil.
É difícil, né?
Tá. Geralmente o que é nativo, que o pessoal conhecedor da flora, os antigos, trata como taboca, taquara, são os nativos.
Os nativos, legal.
E já chamam de bambu, o que é bambu mesmo, e é geralmente o exótico.
Sim, sim.
Pelo menos essa é a minha percepção, que eu tive conversando com conhecidos e os mateiros, assim, eles tratam dessa forma.
Perfeito. Aqui o Matheus, os bambus herbáceos também são considerados invasores, tipo as parianas, ele escreveu errado, parianas? Acho que não, né?
Cara, pariana, na última vez que eu estive em Belém, lá com o Pedro, no Museu Guild, a gente estava discutindo justamente isso. Que pariana, na Amazônia, é meio que indicativo de área mais degradada, porque ela se dão melhor em área mais degradada, mas isso não é nada testado, a gente só, é uma observação que ele fez, é observação que outras pessoas lá fizeram, que geralmente elas se dão bem onde está uma área um pouquinho mais degradada, não que ela não ocorra em áreas preservadas, ela ocorre, só que em menos quantidade. Então, tipo, se ela é uma área mais borda, mais clareira, mais mexida, ela acaba se espalhando mais. Então, eu acredito que ela tem um crescimento mais agressivo em áreas um pouco mais desbastadas.
Mas por isso ela é invasora.
Invasora não, porque ela é dali, né? Uhum. Ela é nativa ali. Então,
sim. Ela é uma espécie que aproveita dessa degradação e vai oportunista.
Ela se dá um pouco... Eremites, eu observei isso também. Por exemplo, em algumas fazendas de cacau, em áreas próximas de rio, onde não conseguiam roçar muito, eles dominavam, sabe? Então, depende muito do manejo que tem ali. Não é uma regra, mas no caso das parianas, não é que ela seja invasora. Ela se dá um pouco melhor em áreas mais... mexidas.
Ah,
elas são nativas, elas são da flora, são importantes ali e só se beneficiam, às vezes, ali do ambiente.
Tá certo, muito bem. Eu peguei uma pergunta aqui associada à bioconstrução, artesanato. Essa pergunta aqui é interessante, é diferente das que a gente discutiu até agora. O Rafael tem especial interesse em saber das espécies para entendimento do comportamento em dobraduras, temperaturas, tipos de fogo, momento da coleta para uso em arte. Existe algum site, alguma bibliografia que você sugeriria para esse tipo de dúvida do Rafael ou Fabrício?
Aquele livro que eu citei na apresentação, que é os...
Deixa eu colocar aqui, está compartilhado para o pessoal ver.
Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui, ó. Bambus no Brasil, da Biologia e Tecnologia, ele tem várias informações sobre isso.
Legal.
Inclusive, você pode fazer uma busca na internet que você vai encontrar já empresas especializadas. Se não me engano, tem uma aqui em Volta Redonda ou Barra Mansa, num pedaço ali do Rio, que trabalha justamente com o tratamento de bambus para fazer laminado, para fazer bioconstrução. Então, eu acredito que essa publicação aqui, que está disponível na internet para download de graça, PDF, ela tem informação necessária. E pode indicar caminhos para a pessoa buscar essa informação.
Maravilha. Última questão. Uso na restauração ecológica, uso na recuperação de áreas degradadas, conter erosão. Você enxerga potencial? Foi uma dúvida que também duas ou três pessoas disseram, né? Uma pessoa falou que o bambu moçou para controlar a erosão, o bambu nativo também pode controlar a erosão?
Eu acredito que algumas espécies que têm esse comportamento mais de crescimento mais agressivo pode até serem utilizadas, mas eu não sei uma aplicabilidade para contenção de erosão. Porque, de repente, um bambu tipo guado, que é nativo, tem um desenvolvimento em toceira, eles são grandes, né? De repente, eles podem servir para esse fim. Mas não sei se para conter erosão, dependendo do terreno, se seria viável.
Tá certo. Beleza. Muito bom. Olha, que legal. Puxa vida. Pegando a última aqui, ó. O pessoal já vai... pum! Vamos pegar a última aqui, ó. Só porque é meu xará, Rodrigo. Existe algum estudo que avalie a evolução dos cogos medulosos versus fistulosos dos bambus lenhosos? É um caráter que surgiu apenas em Schuskeini? Pergunta bem técnica.
Ô, Rodrigo, eu, para ser sincero, eu não eu desconheço esse trabalho. Mas essa questão do como ser meduloso e fistuloso, ela não ocorreu só em Schuskeini. Ela tem também algumas espécies, por exemplo, tem Merostax fistulosa, que tem uma medulazinha ali, meio formada. Então, uma característica que pode estar presente em outros grupos. Mas eu não lembro de um trabalho que determine essa questão de... nessa questão evolutiva, né? Se surgiu só em Schuskeini, se surgiu várias vezes, eu acredito que tenha surgido várias vezes.
Perfeito.
Tem, acho que tem guaduas que tem como cheio, a gente chama, né? Como cheio. Então, eu acho que pode ter surgido várias vezes.
Tá certo, muito bom. Olha, Fabrício, uma excelente aula. Estamos aí com quase 100 pessoas ainda aqui acompanhando a nossa discussão. Quero dizer para aqueles que chegaram depois do início da nossa transmissão que essa live fica disponível no canal do YouTube da Brasil Bioma. Então, vocês podem assistir do tempo que vocês perderam, né? Pegar do início, fiquem à vontade. Vocês podem compartilhar essa live. Convido vocês a também seguirem nosso canal, nosso perfil no Instagram, @BrasilBioma. Deixei aqui o meu perfil. Fabrício, puxa, só agradecimentos, cara, porque... muitas perguntas, um interesse muito legal das pessoas, né? E você respondeu tudo com tanta tranquilidade, né? Deixou o assunto até mais fácil. Acho que eu tenho plena certeza que agora as pessoas que trabalham aí na área, vão para o meio da mata, vão olhar essa uma... pelo menos, olha aqui um bambuzinho aqui para a gente avaliar, né? Talvez se tiver com flor... no início da apresentação, foi muito legal que você mostrou os principais caracteres morfológicos que vão ser... perguntados numa chave de identificação. O assunto não é nada fácil, mas eu acho que essa aula passou um estado da arte assim, bem legal para a pessoa poder conseguir começar a entender melhor o grupo, buscar a bibliografia, e acho que esse é o grande objetivo que nós nos propusemos a fazer aqui, né?
Eu, Rodrigo, eu agradeço a oportunidade, né, de falar de gambíneas, falar dos bambus, né, que é um grupo que eu gosto muito dos bambus, estou meio 2008 focado no estudo dos bambus, e eu só tenho que agradecer a galera que assistiu pelos comentários, agradecer também de novo os parceiros, Pedro Viana, a Tuti, que está lá na Bahia, o Christian, agradecer também Marcelinho, a Ailton também, os colegas lá do pós-doc, agradecer a Patrícia, agradecer o Cassiano, que é o meu supervisor atual lá da UF, que sempre disponibiliza tudo quanto é recurso e disponibilidade para sempre pra atender. Então, eu sou grato a essa galera. Eu só consegui fazer o pouco que eu consegui fazer com a ajuda desse pessoal.
Com certeza, com certeza. Ninguém faz nada sozinho, a verdade é essa. E mostra o quanto a gente precisa conhecer mais essa flora, quanta informação que ainda tem para ser desvendado, para ser descrito em novas espécies, né? E a gente vê aí essa flora em pequenos fragmentos. Às vezes um fragmentozinho, né, de nada no interior da Mata Atlântica, tem lá uma espécie, né, um bambuzinho nativo, herbáceo, que já está ameaçado, é descrito e já está ameaçado, né? Você deve pegar muito isso, né? Uma espécie que você descreveu e que ela já nasce, entre aspas, ameaçada.
Esse exemplo que eu dei de 180 anos depois ter sido descrito a segunda espécie do gênero de eremites foi justamente uma coleta que eu fiz no Espírito Santo, que eu cheguei num fragmento de mata minúsculo que tinha 60, mais ou menos, 100 indivíduos, que era uma espécie nova, que nunca havia sido coletada, e era uma espécie nova e já estava ameaçada, e só tem 60 indivíduos no mundo.
Nossa senhora, entendi.
Então é super complicado.
Complicado, com certeza. Muito bom. Fabrício, mais uma vez obrigado. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Amanhã a professora Suzana Urso estará no Encontro Ambiental, no 39º episódio, para a gente falar sobre materiais didáticos, ensino de botânica, cegueira botânica. Vai ser um bate-papo muito legal. Convido a todos vocês a participarem. 20 horas, horário de Brasília. Até uma próxima, Fabrício. O espaço estará sempre aberto para você trazer uma espécie nova, uma informação nova para ajudar a gente a compreender melhor os bambus. Tá bom?
Beleza, Rodrigo. Eu que agradeço aí a oportunidade.
Grande abraço. Até uma próxima. Boa noite.
Valeu. Boa noite.